O pacote anticrime do governo de Jair Bolsonaro, capitaneado aí pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou ontem ao Congresso Nacional, Elizabeth Ferriz.
Foi entregue pelo próprio ministro Sérgio Moro ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. E as medidas desse pacote, Edson, elas incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos, o Código Eleitoral, e outros aí, né, que são considerados vitrine. Esse pacotão é considerado uma vitrine do governo.
Pois é, o pacote começou a ser construído ainda no período do governo de transição pela equipe do ministro Sérgio Moro, que busca formas aí de endurecer o combate ao crime, a crimes violentos, como o homicídio e também o latrocínio, e também contra a corrupção e as organizações criminosas. A gente vai debater esse assunto aqui com a oposição e com a base do governo. A gente começa a nossa conversa agora com o deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. Deputado Paulo Teixeira, que também foi relator do estudo realizado aqui na Câmara dos Deputados pelo Centro de Estudos Estratégicos, né, sobre a questão aí da segurança pública, segurança ou segurança cidadã. Deputado Paulo Teixeira, muito bom dia, prazer em ter aqui no painel.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, aí uma série de medidas que o presidente, né, Jair Bolsonaro encaminha aqui, quer dizer, o governo Bolsonaro encaminha aqui, de combate ao crime organizado e à corrupção, que começa aí a ganhar corpo com a apresentação aí dessa proposta. Bom, que avaliação o senhor faz aí desse pacote de medidas, deputado Paulo Teixeira?
Olha, nós esperávamos um pacote de medidas na área de segurança pública, recursos para segurança pública, investimentos na qualificação da polícia, investigação, inteligência, para combater o crime organizado. O que nós temos hoje no Brasil é a capacidade da polícia de combater o crime organizado. Uhum. O crime organizado no Brasil hoje tem um poder de ação às vezes maior que o da nossa polícia. Então nós esperávamos que o governo apresentasse um pacote de segurança pública, recursos, articulação da União com os estados, com os municípios, articulação das polícias entre si, com a justiça, com a prevenção, um pacote de melhor reforma nas polícias, um pacote que mexesse o sistema penitenciário, mas nada disso foi apresentado. Uhum. Né? E o que foi apresentado é um pacote de endurecimento na lei penal, e nenhum bandido, ele soma as penas para saber se ele vai cometer o crime ou não. O que o impede de cometer o crime é um Estado que o impeça de cometer o crime, né? Então, do ponto de vista da repercussão sobre a segurança pública, esse pacote não tem qualquer efeito na nossa forma de ver. Esse é um primeiro aspecto, né? Um segundo aspecto é que o pacote diz sobre quem propôs. Sérgio Moro dizia que era grave o Caixa 2, né? E ontem ele retirou o Caixa 2 do tal do pacote anticorrupção. Portanto, ele agora, que é governo, que está no centro de um governo numa crise fenomenal, uma crise de exatamente Caixa 2, de crimes eleitorais, ele minimiza certamente a pedido da base dele, tá certo? Então, agora não é mais aquele Sérgio Moro, aquele leão bravo, né? Mas virou um leão de circo, um leão que não morde mais, né? Em terceiro lugar, esse pacote, na minha opinião, tem dois grandes equívocos. Quais são os equívocos? O que nós queremos é uma polícia com grande preparo, uma polícia capaz de desarmar o crime organizado,
Uhum.
Uma polícia capaz de desarticular o crime organizado, sufocar as finanças do crime organizado, combatê-lo, desarticulá-lo, né? Uma polícia capaz de prevenir o crime antes que ele aconteça. Se acontecer, atender o cidadão imediatamente, investigando e dando as respostas. E, por último, uma polícia capaz de dar conta do que aconteceu, investigando, esclarecendo. Por exemplo, hoje nós temos 8% de esclarecimento de homicídio no Brasil. Isso é muito baixo.
Uhum.
É um crime que, se não é esclarecido, vale a pena cometê-lo. Está certo?
Uhum.
Bom, o que que Sérgio Moro faz? Ele, primeiro, incentiva exatamente os aspectos ruins da polícia. As polícias nossas têm muitas qualidades, mas tem uma parcela da polícia que tecnicamente é mal preparada e também tem uma parcela da polícia que já passou por lá de lá do crime, viraram matadores. Então, ele cria uma situação que é o chamado excludente de licitude,
uhum,
que incentiva esse lado perverso. Portanto, nós temos a polícia mais letal do mundo. A polícia matou 5 mil pessoas no ano passado. O que nós gostaríamos? Era que a polícia fosse cada dia mais técnica, mais precisa e mais dentro da lei.
Uhum.
Esse excludente de licitude, ele estimula uma polícia matadora. Ele estimula uma polícia letal, ao contrário de colocar a polícia dentro do Estado Democrático de Direito, que é o uso preciso.
Uhum.
Então, qual que é o uso preciso? Você só pode atirar quando você está em legítima defesa. Ele aqui criou um tipo aberto que o policial pode atirar por medo, por receio, por qualquer coisa. Portanto, esse é um problema. Ele dá licença para matar. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro agora. Mataram 10 jovens. A investigação conduz à ideia que esses tiros vieram da torre da Polícia Civil, né? O que o governador do Rio, Witzel, dizia? Dizia que ia ter os sneakers,
uhum,
os matadores. Essa lei do Moro, ela estimula esse matador profissional, ele estimula o crime e não uma polícia legal, dentro da legalidade, dentro da democracia.
Agora, da questão do crime organizado, uma das falas do ministro Moro é que o crime organizado é justamente o que alimenta o crime violento. A gente sabe que, por exemplo, as organizações criminosas que patrocinam o tráfico de entorpecentes, elas são responsáveis por grande parte dos homicídios que acontecem hoje no país. Aliás, a grande causa dos homicídios é justamente esses acertos de contas que acontecem por conta do tráfico de entorpecentes. Na sua opinião, o pacote não toca nesse ponto?
Ele piora, na minha opinião, porque onde é o locus de organização do crime organizado no Brasil? Qual é o lugar onde o crime organizado onde é o quartel-general deles, o escritório deles? O escritório do crime organizado no Brasil é o sistema penitenciário. O que ele vai provocar é um aumento da população carcerária que tem servido como base de apoio ao crime organizado. Ele, então, ao elevar as penas do jeito que ele eleva e não retirar ninguém dentro do sistema, lá no mesmo lugar vão entrar novas pessoas. E muitas dessas pessoas serão mão de obra do crime organizado. Então, na minha opinião, ele não melhora o tema do crime, ele agrava. Por isso que eu chamo esse pacote não de anticrime, mas um pacote pró-crime, porque ele vai aumentar. E é o que muitos especialistas no Brasil estão dizendo. É um pacote que vai aumentar a criminalidade no Brasil, porque vai aumentar a população carcerária, não vai fazer uma reforma no sistema carcerário e vai aumentar o número de pessoas a serem utilizadas pelo crime organizado.
Mas aumentar o rigor da pena, é, colocar esses presos em condição de isolamento maior, que não tenham acesso a... Porque o grande problema que nós temos hoje no sistema carcerário, um dos, né, evidentemente, a questão, por exemplo, que a comunicação com o mundo exterior por parte dos presos, através dos celulares que acabam entrando nos presídios, é um grande dilema que a gente tem. É, na opinião do senhor, é, essa, esse aumento do rigor na punição, ele não pode tirar esse, esse preso do contato com o mundo exterior e evitar que ele comande essas organizações?
Olha, na verdade, tira o celular. Coloca o preso em regime de trabalho, em regime de estudo. Tira os meios de comando dele, né? Hoje você já tem regime diferenciado, regime disciplinar diferenciado. Veja, foram transferidos 10 presos de São Paulo agora para o regime disciplinar diferenciado. Então você já tem legislação, já tem meios para fazer isso. O problema hoje é que o Estado não controla o sistema carcerário. Controla só externamente. Quem controla dentro do sistema carcerário é o crime organizado. Então teria que ter uma política de reforma no sistema penitenciário para que o Estado controlasse o sistema penitenciário e eles parassem de organizar o crime a partir dali, né? Assim, essa ideia de rigor, ela vai ampliar o que hoje já é problemático. É a capacidade que o crime tem de organizar o ataque à sociedade a partir das prisões. Ele não tem nenhuma medida para as prisões. Você ouviu falar que ele oferece R$1 para ampliar o sistema penitenciário?
Não. Em termos de recursos,
né?
não tem nada previsto no projeto,
né?
Projeto. Outra coisa, que foi entregue.
Ele faz nos Estados Unidos, você tem uma lógica parlamentar que é o seguinte: cada dia que você endurece uma pena, você tem que fazer um estudo do impacto desse endurecimento no sistema carcerário e prover recursos para aquele endurecimento. Então você está dizendo, agora eu vou endurecer a pena e vão mais 5 mil pessoas para dentro da prisão. Então eu vou ter que abrir 5 mil vagas.
Uhum.
Porque se não abrindo, essas pessoas entram dentro do sistema carcerário e se elas são perigosas, elas podem influenciar aqueles que não são perigosos.
Uhum.
Né? Ele deveria ter feito o seguinte: olha, gente, então agora nós vamos oferecer R$1 bilhão para a compra de um sistema de monitoramento desses presos, tá certo? Então eu vou tirar uma parte dos presos não perigosos e vou monitorá-los. E ao mesmo tempo eu vou botar essa mesma quantidade lá dentro do sistema carcerário.
Uhum.
Nada disso foi feito,
uhum,
né? O Sérgio Moro, é engraçado, né? Mesmo os juristas que estão no espectro dele, Miguel Reale, por exemplo, outro dia disse, ele ainda acredita que a pena, aumentar a pena, resolve alguma coisa. É o que eu disse no começo da minha entrevista. O preso não calcula o número de anos que ele vai ficar dentro da prisão para cometer seu crime. O que ele calcula é a oportunidade de cometer. Se ele continuar tendo oportunidade, ele vai cometer. Nós temos que tirar a oportunidade dele cometer o crime. Então, na minha impressão, esse pacote do Moro vai ampliar a criminalidade, não diminuir.
Agora, deputado Paulo Teixeira, e com relação ao fatiamento do pacote, que retirou do pacote como um todo a criminalização do Caixa 2, que vai ser um projeto separado, né, do projeto da lei de crime. Qual é a avaliação do senhor sobre esse fatiamento da proposta? E que foi até pedido dos próprios parlamentares, segundo o ministro.
Não sei qual parlamentar que pediu a ele, deve ser da base dele, né? Esse fatiamento demonstra fraqueza. Esse fatiamento demonstra que o problema do Caixa 2 ele jogou para os leões. Não é tão importante. Se fosse importante, estaria dentro. Ele, então, atendeu a base dele. Sérgio Moro atendeu a base dele, que pediu para tirar. Certamente, essa base que participa do laranjal do PSL, né, do Partido Suco de Laranja. Eles participam do laranjal e pediram a ele, porque eu não pedi. Ninguém da oposição foi pedir, então foi da base deles mesmo.
Uhum. Muito bem. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, conversando com a gente aqui sobre, então, o pacote aí apresentado ontem, né, pelo ministro Moro aqui ao Congresso Nacional. Deputado Paulo Teixeira, muitíssimo obrigado pela entrevista. Grande abraço para o senhor. Obrigado por participar com a gente.
Muito bom dia.
Obrigado, Edson. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Câmara, que é uma rádio muito bacana.
Obrigado. Obrigado, deputado. Grande abraço.